muito boa tarde. 3 dezenas de funcionários da Cooperativa Praia Cultural aceitaram rescisões por mútuo acordo. A Cooperativa Praia Cultural, inserida no Grupo Municipal da Praia da Vitória, integra 165 trabalhadores com contrato sem termo e 8 com contrato a termo. Na sequência de uma auditoria às contas do Grupo Municipal que identificou um passivo de 33,2 milhões de euros, a autarca que tomou posse em 2021 admitiu a possibilidade de despedimentos na cooperativa. Na altura, a autarca disse que o município só teria capacidade para absorver entre 80 a 100 trabalhadores na cooperativa. O prazo para a comunicação da intenção de rescisão por mútuo acordo terminou esta segunda-feira. Segundo Vânia Ferreira, será agora feita uma reavaliação e redistribuição dos funcionários para garantir as necessidades da atividade municipal, que envolverá um reajustamento interno do funcionamento autárquico. A autarca garantiu ainda que continuará a trabalhar em conjunto com os sindicatos e funcionários e com ética e transparência.
Nós estamos aqui a trabalhar de coração aberto para poder resolver o máximo de situações, porque já disse e volto a dizer, não tenho qualquer tipo de agrado no momento em que estamos a viver. Nem eu, nem qualquer um dos membros deste executivo. Nós estamos sim a viver em consequência de atitudes que deveriam ter sido ponderadas anteriormente e não foram. O momento foi gerado muito, muito antes de nós tomarmos posse. Os números indicam-nos que a situação financeira é grave. E eu também já disse que, com toda a responsabilidade, optei por este procedimento, na salvaguarda de que, quanto mais depressa nós pusermos a situação clara e concreta, menos pessoas poderão estar em risco. Se nós avançarmos com este problema, o número de pessoas em risco aumenta e deixa de estar unicamente a Cooperativa Praia Cultural em risco, passando a poder estar todo o grupo municipal. Portanto, é com toda a responsabilidade que nós estamos a trabalhar esta matéria.
Vânia Ferreira, em declarações ao Rádio Clube de Angra. Ora, ainda sobre esta matéria, o Partido Socialista reafirma que a decisão de avançar para despedimentos no município da Praia da Vitória é uma opção da Presidente da Câmara Municipal e não uma obrigação ou uma imposição externa. Segundo Berto Messias, vereador da oposição na Câmara Municipal, a Presidente da Câmara insiste nesta estratégia de avançar para despedimentos, mas há um conjunto de questões que evidenciam grandes fragilidades desta decisão. Também o Grupo de Cidadãos Eleitores Esta é a Nossa Praia manifestou a sua preocupação pela forma insensível e impreparada como o atual executivo da Câmara Municipal da Praia da Vitória está a conduzir o processo de reestruturação da Cooperativa Praia Cultural. Em comunicado, o grupo salienta que há praticamente um ano que os trabalhadores da Cooperativa Praia Cultural estão sob ameaça de despedimento por parte da sua entidade empregadora, colocando-se constantemente em causa o seu mérito e dedicação profissional. Segundo o Grupo de Cidadãos e Eleitores Esta é a Nossa Praia, não se pode compactuar com decisões que apenas salvaguardam a posição política do elenco camarário.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Foi inaugurada hoje a nova central rodoviária da cidade de Angra do Heroísmo. A central agora inaugurada tem capacidade para 6 autocarros e 8 minibus, de forma a agregar os transportes coletivos de passageiros num único local da cidade, com um ponto de partida e de chegada, com o intuito de futuramente minimizar o trânsito de veículos pesados no centro da cidade. Foram construídos ainda diversos espaços de apoio às necessidades do operador de transportes coletivos e às necessidades de comodalidade e conforto dos passageiros. A conclusão da central rodoviária é a realização de mais um dos objetivos da autarquia, com o intuito de continuar o processo de reformulação da rede de transportes coletivos urbanos e interurbanos, conforme referiu o presidente da autarquia de Angra do Heroísmo, Álamo Menezes.
Foi feito também um estudo sobre o desenvolvimento de uma rede de transportes coletivos na cidade que indicou que a melhor solução passava pela utilização de uma rede mais densa de pequenos autocarros, os minibus, como nós os chamamos, que permita ter uma maior frequência, ou seja, em vez de termos autocarros de hora em hora, mais vale ter um autocarro mais pequeno de meia em meia hora ou talvez de 4 em 4 horas nas horas de ponta, permitindo uma maior flexibilidade na utilização do transporte público e reduzindo esses danos ambientais que falaram. Foi com esse objetivo e no âmbito desse resultado deste estudo que se optou por construir estas coisas. Portanto, isto vai permitir que quem está à espera do autocarro tenha outras oportunidades para outro lugar para se sentar. Nos dias em que o tempo esteja menos bom, tem os dois edifícios que podem, se quiser entrar. E além disso, tem aqui também, a comunicação ali daquele lado, dois espaços reservados a táxis que permitem ainda uma outra interface.
Álamo Menezes, presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em declarações esta manhã na inauguração da nova central rodoviária. Com a entrada em funcionamento da central rodoviária, as carreiras interurbanas passarão progressivamente a utilizar a circular externa da cidade, deixando de circular no interior da cidade, reduzindo os impactos no piso de calçada e nos edifícios circundantes. Já foi assinado o contrato de aquisição de serviços com vista à elaboração de um estudo prévio para a ampliação da pista do aeródromo da Ilha do Pico, na sequência de um procedimento de concurso público. O estudo em questão tem um custo de 103,5 mil euros e um prazo de execução de 150 dias. Recorde-se que o caderno de encargos aponta para que seja feito um estudo prévio da extensão da pista, de modo a obter um comprimento de pista à descolagem de 2.345 metros, mais cerca de 700 metros do que a pista atual. O objetivo da ampliação é melhorar as condições operacionais, nomeadamente em contexto de condições meteorológicas adversas, e diminuir os cancelamentos, aumentando também a capacidade comercial, com incremento da capacidade de carga e passageiros e do alcance das aeronaves, com o peso máximo à descolagem, conforme refere o caderno de encargos.
A pista, para ser ampliada, vai interferir com a área classificada pela Unesco, da Vinha do Pico, e, portanto, precisa de um estudo especial para determinar com rigor qual é a área que vai ocupar para podermos pedir à Unesco autorização. A Unesco já fizemos o primeiro contacto, está ocorrente, mas pedimos exatamente esse estudo para saber exatamente onde é que fica localizada a ampliação da pista. Esse estudo vai determinar isso, a partir daí volta à Unesco para sermos autorizados, e então nessa altura faremos então todos os procedimentos para a ampliação da pista. Neste momento, posso dizer, é que estamos a dar um passo que é indispensável, que foi determinado e exigido pela própria Unesco, para podermos implantar a nova pista e saber exatamente que área de classificada é que ela vai ocupar.
Berta Cabral a esclarecer que este estudo permitirá saber que áreas de proteção de segurança serão imprescindíveis e onde será imperioso atuar, isto é, que escavações, demolições e ocupação de terrenos são necessárias. Ainda no âmbito da pasta das obras públicas, a secretária regional revelou que o concurso público para a obra de proteção da orla costeira das Calhetas avança na próxima semana.
E, portanto, é um concurso internacional, porque é mais de 2 milhões e meio, mas vamos adotar o mínimo de prazos possível e na próxima semana esperamos mesmo ter já o concurso publicado. Na rua, a aguardar propostas, vamos dar os prazos mínimos que o Código de Contratação Pública prevê, de maneira a podermos entrar em obra o mais rapidamente possível. Eu diria que maio seria o nosso grande objetivo, durante o mês de maio, poder ter o processo adjudicado, tem que ir a Tribunal de Contas, mas logo que seja possível, iniciamos a obra.
Berta Cabral, a responsável pela pasta das infraestruturas na região.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo Regional vai apresentar na próxima semana uma nova tabela de majorações das horas extras dos médicos do Serviço de Urgência. O anúncio foi feito pela Secretária Regional da Saúde.
Foi entendimento dos sindicatos que seria um valor que difere conforme a categoria de cada médico, desde os internos de formação geral, seguindo-se os internos de formação específica, os assistentes graduados e os assistentes graduados sénior. Portanto, para estas cinco categorias, todas elas têm um valor fixo por hora, e acima dessas 150 horas terá um pagamento consoante a sua categoria. É um valor que começa nos 15 euros hora e que vai até aos 65 euros hora, que é majorado conforme a diferenciação e o grau de carreira.
Mónica Cedi, responsável pela pasta da saúde na região. O responsável pelo Gabinete de Prevenção contra a Corrupção nos Açores diz que as exigências que o PAN pretende introduzir nas nomeações para cargos de direção médica nos Açores irá dificultar a contratação de profissionais de saúde nas ilhas mais pequenas.
Alguns desses pontos poderão não ser aplicáveis a determinadas entidades ou unidades de saúde. Vejo aqui, desde já, aqui as ilhas mais pequenas, como sendo unidade de saúde do Corvo, Flores, Santa Maria, Graciosa, São Jorge também, até mesmo, se calhar, um Pico, poderão ter aqui alguma dificuldade na designação desses cargos de direção clínica, cumprindo estes pontos, mas também sendo verdade que existe aqui também sempre a expressão de estacionalidade, ou seja, não tem aqui a obrigação de ter que ser desta forma ou de outra forma, mas colocando aqui algumas cláusulas de preferência.
Francisco Lima, em declarações na Comissão de Assuntos Sociais, a proposta do PAN entende que é do total interesse público minorar eventuais conflitos gerados pela acumulação de funções públicas e privadas em cargos de decisão, defendendo por isso que se dê um forte sinal no sentido do reconhecimento efetivo do trabalho médico público exclusivo. Sobre esta matéria e em reação, a Secretária Regional da Saúde não concorda que se restrinja o universo de médicos que podem exercer cargos de direção nos hospitais e centros de saúde dos Açores.
Reduzir o universo de pessoas ou dar vantagem a médicos que só estejam em regime de exclusividade, se calhar não vamos ter pessoas suficientes até para integrarem estas comissões, e isso é um problema que se vai pôr nos hospitais da região. Nós não devemos estar preocupados em quantos sítios o médico trabalha, ou se trabalha aqui ou se trabalha acolá. Não, nós temos de estar preocupados que dentro do horário normal de trabalho o médico cumpra o que é estipulado. O que é feito fora do horário de trabalho? Não
temos
nada a ver com isso.
Mónica Cedi, em reação à proposta do PAN.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O ensino profissional oferece condições para ser a primeira escolha dos jovens, segundo a Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, que destacou os programas desenvolvidos pelo Governo Regional que permitem aos alunos conhecerem as diferentes opções de ensino e formação profissional. Maria João Carreiro frisou o contributo do MUF, um programa que concilia as políticas de juventude com as políticas de qualificação e formação profissional para o despiste e orientação vocacional precoce, como preconizado na Agenda Regional para a Qualificação Profissional, valorizar os açorianos.
O nosso objetivo é, desde logo, aproximar aqui escolas, dar a conhecer aos jovens diferentes opções em termos do seu percurso formativo, para que, chegados ao final do nono ano, estejam devidamente capacitados, possam perspectivar o seu futuro com segurança e confiança.
O programa MOVE inclui, além da medida MOVE Visit Pro, as medidas MOVE Nemésio Pro para apoiar os estágios curriculares integrados no terceiro ano dos cursos profissionais de nível 4 numa outra ilha que não a ilha de residência do formando, e o MOVE 360, através do qual os jovens dos 18 aos 30 anos de idade podem fazer um estágio de curta duração numa outra ilha que não a sua ilha de residência. A proposta do Governo para o novo Estatuto da Carreira Docente devolve a confiança ao Sistema Educativo Regional, segundo a Secretária Regional da Educação e dos Assuntos Culturais. Sofia Ribeiro falava esta terça-feira em audição parlamentar sobre o novo diploma proposto pelo Executivo na Comissão dos Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa dos Açores. A governante explicou que o novo estatuto vai permitir ao pessoal docente na região autónoma dos Açores ter condições equiparadas aos restantes trabalhadores da administração pública, especialmente no que diz respeito aos direitos a férias, faltas, licenças e dispensas. A titular da pasta da Educação afirmou que foram também introduzidas alterações aos horários de trabalho para garantir equidade para todos os docentes de todos os ciclos e níveis de ensino. Para Sofia Ribeiro, outra medida basilar da proposta do Governo é a reintrodução do regime de estágios pedagógicos, que permite que os docentes tenham formação remunerada em contexto de trabalho de lecionação, considerando ser uma medida absolutamente imperiosa e que vem repor alguma justiça na classe docente. A secretária regional recordou durante a audição que a proposta do Executivo Açoriano vem dar cumprimento ao programa do Governo e foi negociada com os dois sindicatos representativos da classe docente na região, considerando ter havido um nítido encontro nas pretensões de ambas as partes. O presidente do Governo Regional e as embaixadoras da Dinamarca e da Finlândia em Portugal afirmaram ontem que pretendem reforçar a relação entre aqueles países e o arquipélago na área das energias renováveis. O líder do Executivo Regional reforçou a relevância do posicionamento estratégico do arquipélago açoriano, alertando que os Açores podem ter interesse para o planeta e para a União Europeia no domínio da economia do futuro. José Manuel Bolier destacou a importância das relações com a Dinamarca e a Finlândia nas transições climáticas, energética e digital, bem como no desenvolvimento da economia azul. O chefe do Executivo açoriano defendeu um intercâmbio relacional com aqueles dois países nas áreas da diplomacia, da economia, da educação e da ciência. O Guia de Boas Práticas para a Organização de Eventos Circulares, elaborado no âmbito da criação do roteiro para a Economia Circular Regional, foi apresentado pelo Secretário Regional do Ambiente e Alterações Climáticas.
Promovendo um conceito estratégico de evento circular e também a adoção de práticas de sustentabilidade, desde a concepção até ao pós-evento, assentes na prevenção, redução, reutilização, recuperação e reciclagem. De modo a fazer este reconhecimento dos esforços realizados, este projeto contempla ainda a criação de um selo evento circular, que pretende ser um certificado de qualidade ambiental e que visa distinguir as boas práticas das entidades organizadoras. Trata-se de um selo que pode ser de ouro ou de prata, em função da classificação das candidaturas, de acordo com o cálculo de um índice de circularidade, com base num conjunto de critérios pré-definidos.
Alonso Miguel, o secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Adquirir novos equipamentos de socorro é a finalidade da campanha do 1 euro é uma emergência que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada está a levar a cabo durante este ano. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
João Paulo Medeiros, presidente da corporação, revelou quais os equipamentos que pretendem obter.
Duas viaturas de transporte de doentes, uma ambulância e uma viatura dedicada ao transporte de doentes, que são cerca de 110 mil euros. E depois temos alguns equipamentos, desde logo fatos de combate a incêndio, duas câmaras térmicas de procura de vítimas numa situação de uma estrutura colapsada, ou por incêndio ou por algum terremoto, enfim, essas câmaras térmicas que nós não temos, tem um custo de 6 mil euros. Um outro equipamento de combate a incêndio é, por exemplo, um ventilador que permite aspirar fumos e ajudar os bombeiros na sua ação de combate a fogos, quer seja em residências, apartamentos. E depois há um conjunto de equipamentos que é necessário para as equipas de mergulho, para a equipa de salvamento em grande ângulo, enfim, todas as valências que a associação tem e que precisam de grandes investimentos para poder desenvolver a sua atividade com qualidade e com segurança.
O responsável recorda que já realizaram diversas campanhas com o intuito de angariar novos sócios, contudo, refere que atualmente a associação decidiu modernizar-se no apelo e realizar esta iniciativa, não obrigando as pessoas a fidelizarem-se, salientando que a conjuntura atual não está a ajudar a população a doar avultados valores. Disse também que hoje em dia, apesar dos jovens gostarem de ajudar, não se querem vincular a nada, frisando que se os valores forem mais baixos, há uma maior facilidade de estes contribuírem. O responsável apela à adesão da comunidade à campanha.
Ficaria muito feliz se conseguíssemos angariar um euro por habitante, ou seja, cerca de 85 mil euros. Portanto, já seria um valor muito, muito significativo e que daria um grande avanço aqui às nossas dificuldades. Vamos ver. Portanto, hoje, a partir de hoje, está a ser distribuído com a ajuda dos Correios uma carta em que será entregue em todas as moradias de Ponta Delgada e Lagoa, explicar os nossos objetivos e apelar a que as pessoas adiram a esta campanha e vamos ver o retorno nas próximas semanas, o que é que a sorte nos vai trazer.
Os interessados em contribuir podem fazê-lo através de transferência bancária ou por MBWay. Pretendem ainda angariar os 10 mil sócios, tarefa que ainda não foi alcançada. A campanha do 1 euro é uma emergência, decorre durante este ano.
E é com a Cristina Silva, da Rádio Atlântida, que terminamos a edição do Informação Açores de hoje. Tenha a continuação de uma boa tarde e, já agora, um bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.